Bom, aqui no nosso programa a gente sempre dá voz aos caminhoneiros, é no nosso espaço Fala Caminhoneiro, muitas participações aí desse Brasilzão. E esses dias nós tivemos uma participação aqui falando sobre a questão da nova lei dos caminhoneiros, do intervalo, né, entre as jornadas. Quem está ao telefone com a gente é o José da Fonseca Lopes, ele é presidente da ABICAN, Associação Brasileira dos Caminhoneiros. O Fonseca, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Dan. Graças a Deus, tudo bem.
A Associação Brasileira dos Caminhoneiros hoje congrega em torno de quantos caminhoneiros em todo o Brasil?
Veja bem, a ABICAN hoje ela congrega 59 sindicatos e 7 federações, entendeu? Que faz parte com a gente a nível nacional, tá? Isso aí chega em torno aí de uns 500, 600 mil caminhoneiros. Só caminhoneiro autônomo, que está mais crucificado nesse contexto, né?
Quais são os gargalos, os grandes problemas hoje, pelo menos os mais comuns, enfrentados pelos caminhoneiros no Brasil?
Olha, veja bem, os gargalos, nós temos aqui aquela história do marco regulatório que foi aprovado aí a toque de caixa na Câmara Federal, mas está numa fila lá para ser votado definitivamente para ir para depois para o Senado, né? Só que tem 153 projetos de lei na frente nessa mesma linha, entendeu?
Sim.
E isso aí, a gente imagina que vai demorar aí, quem sabe seja para a próxima legislação aí, não sei. Independente disso, o que está prevalecendo hoje é a Lei 10.103, né? Que fala de todas aquelas obrigações que o governo se comprometeu e não fez. Primeiro, não tem ponto de apoio em lugar nenhum, em nenhuma rodovia federal, a não ser os postos de abastecimento.
Sim.
Os postos de abastecimento, nessa história ainda, acaba sendo o inimigo do caminhoneiro. Sabe por quê? Porque ele obriga o caminhoneiro a abastecer, colocar no mínimo 300 litros de óleo para poder dormir nesse posto, para poder tomar banho, para almoçar ou jantar, entendeu? Então sabe que isso aí é uma coisa que nunca aconteceu. Depois que criou a lei, aí essa lei deu brecha para essas pessoas fazerem tudo isso. Esse é o primeiro ponto.
Como agora é uma obrigatoriedade, os postos estão se aproveitando disso.
Não tenha dúvida que sim. Não
sim.
São todos.
Sim.
Todo lugar tem o bom e o ruim.
Claro.
Você entendeu? Agora, tem um outro fator nisso aí, que o caminhoneiro hoje, ele tem um cartão frete, que chama. Então, quando a transportadora contrata ele para fazer um frete, ela joga parte desse valor negociado dentro desse cartão. Aí o cara chega no posto de abastecimento, ele quer fazer isso via cartão, o posto cobra mais caro. Não, então o senhor vai ter que ir naquela outra bomba lá, que lá é preço de aprazo, porque cartão de crédito aqui para nós tem que cobrar no preço de aprazo. Então tem mais isso ainda, tá? O segundo ponto que nós podemos destacar para discutir é roubo de carga. Esse é o grande problema que nós estamos atravessando hoje. Todo mundo fala, não, isso é só no Rio de Janeiro. Mentira, isso é no Brasil inteiro, tá? Ou com menos frequência ou mais frequência, está se roubando no Brasil inteiro. Está sequestrando o caminhoneiro, botando o cara em prisão privada aí até eles poder descarregar a carga, roubar os pneus, fazer o diabo. Isso está uma insegurança muito grande, tá entendendo?
Entendi.
Na vida do caminhoneiro, né? Terceiro, lamentavelmente, as maiores rodovias que nós temos no país é federal e elas não estão em boas condições. Ou estão em péssimas condições ou em más condições. As melhores rodovias são as pedagiadas. Só que aí o caminhoneiro tem um outro problema na vida dele.
O custo.
Sabe por que o custo? Porque quem tem que pagar o pedágio ou é o embarcador ou é a empresa transportadora. Ah. E ela não paga o pedágio, isso é lei.
Uhum.
Então o que ela faz? Ela negocia com o caminhoneiro um valor englobado, entendeu? Onde ela fala, ah, aqui está pedágio, está isso, está aí, aqui. Então, é um prejuízo muito grande para o caminhoneiro. Como nós estamos atravessando uma crise nesse país, e quem sente mais isso no primeiro... Todos nós sentimos, mas quem sente mais é o caminhoneiro.
Sim.
Sabe por quê? Porque o frete dele é o pior frete que pode existir no mercado. Infelizmente, o caminhoneiro aceita essas coisas por questões de sobrevivência, entendeu? A turma fala, não, que não, é por questões de sobrevivência. Porque na cabeça do caminhoneiro está o seguinte, é melhor pingar do que secar.
Do que secar.
Então eu vou trabalhando, vou fazendo aqui, pago uma conta aqui, penduro a outra, depois pago aquela e volto nessa. O que ele precisa é manter a credibilidade dele no mercado.
É.
Né? Então essa é a outra situação que ele tem. Agora, a pior de todas, viu? Que nós estamos trabalhando forte em cima disso. É essa roubalheira embutindo esses impostos, tá entendendo? Dentro do preço do óleo diesel, que dá 52%.
Sim.
Isso tá matando o caminhoneiro. A despesa dele só de óleo diesel é 42% em qualquer frete que ele faça, entendeu?
Entendi.
Você sabe quanto custa um litro de óleo diesel que a Petrobras coloca dentro da distribuidora para revender? R$2,1728. O cara tá pagando R$5 na bomba, R$4,80, R$6. Aí entra 54% de imposto, que é o PIS, que é o PASEP, que é o COFINS, que é a CID, tudo isso, entendeu? Tem que ter um incentivo pro óleo diesel pro caminhoneiro autônomo.
Sim.
Que tenha que cair esse preço aí, pelo menos hoje, em mais de R$1 por litro.
Ô, Fonseca, em suma, a gente fala assim, existe um mercado que está aí, oferta, procura, crise, etc. O caminhoneiro autônomo não pode ficar à mercê disso e você defende aí na associação um incentivo para que o governo possa respaldá-lo, ajudá-lo.
Sabe por quê? Ah. Porque nós estamos num país rodoviarista.
É verdade, é verdade.
Você entendeu? Aqui tudo vive, aqui tudo é em cima de caminhão, desde uma pílula até o produto mais caro que pode ter aí, é tudo em cima do caminhão. Ele sai do agronegócio, ele sai da indústria, ele sai do comércio para ir ou pro navio, ou pro avião, ou pro trem, mas é tudo em cima de caminhão. Você entendeu?
Uhum.
A aberração que nós temos hoje é que um caminhoneiro é obrigado a viajar 2-3 mil quilômetros, coisa que eu acho um absurdo, e não ter um ponto de atendimento, um ponto de descanso para esse sujeito, e o valor que ele paga, tá entendendo?
Sim.
De óleo diesel. O posto que ele vai, que o cara olha pra ele e dá aquele sorriso, mas tá enfiando a faca até o cabo no coitado.
Uhum.
É essas coisas que a gente vai bater forte agora, e estamos fazendo um trabalho em cima disso, que vamos lá pra dentro da Casa Civil. É isso que nós precisamos começar a ver, sacudir essas pessoas aí, entendeu? Porque eu sou contrário que o caminhoneiro vá pra rodovia, fechar a rodovia, queimar pneu, tá entendendo? Impedir o direito de ir e vir de outras pessoas. Não.
Sim.
Funciona isso e tá provado. Quantas greves foi feito? Quanto salvador da pátria veio aqui em Brasília? Ah, foi chamado lá no Congresso, falou, resolveu alguma coisa?
Uhum.
Nada. Tem uma tabela de frete aí que está na Câmara, rodou lá não sei quanto tempo, feito tudo a toque de caixa, agora está no Senado. Vai procurar ela onde ela está. Será que vai ser votado? Ainda ontem, aqui em Brasília, teve aquele evento da NTC na Câmara, onde se reuniu autônomos, empresários, tudo, para discutir, é roubo de carga. Só um general que falou do Rio de Janeiro lá, sobre roubo. Aí ele disse assim, não, o roubo que tem no Rio de Janeiro com relação à carga pode ser prejuízo para vocês, mas no contexto não é nada. Porque quem está roubando o caminhão de carga lá não é quadrilha organizada que tem lá. É os bandidinhos aí que pegam um fuzil, alugam um fuzil, vai lá e rouba.
Mas será que é isso mesmo? O senhor concorda que não existam grandes redes receptadoras por trás do roubo de carga?
Então, aí eu vou chegar nesse ponto. Ah. Só que depois a gente mostrou lá que o roubo de carga não é só no Rio, não. É no Brasil inteiro. Ou em menos quantidade ou em maior quantidade. Que aí entra os supermercados que compram coisa roubada, entra os grandes receptadores que encomenda remédio, que encomenda isso, encomenda aquilo. O roubo de carga é uma coisa fora de série no país. Sabe por quê, meu amigo? Porque o exemplo vem de cima para baixo. Olha aí o que está acontecendo. Então, meu amigo, que nós precisamos usar a força do caminhoneiro para balançar a sociedade passiva que está aí, mas sem parar a estrada.
Sim.
É isso que eu estou falando para o amigo, é isso que nós vamos fazer e estamos se preparando para isso, tá? Estamos se preparando para isso. E eu tenho o caminhão que está parado lá na porta da minha casa, porque não tenho como botar esse caminhão para trabalhar, botar na mão do empregado.
Sim.
Do jeito que está preço de peça, de pneu, de combustível, seguro. Se eu quiser trabalhar com alguma carga, eu vou ter que pagar um seguro absurdo. Isso que o pessoal precisa entender e a gente se unir nesse sentido. Aí o senhor vai dizer, será que acontece? Eu não sei, mas eu estou tentando. É melhor eu tentar, tá entendendo? E mostrar para quem quiser ouvir, para quem quiser acompanhar a rede social, imprensa, tudo, que alguém está mostrando a realidade que nós precisamos enfrentar. E nós podemos.
Sim.
Entendeu?
Bom, é isso, é. A situação realmente.
Então, meu amigo, é isso aí. Se eu tiver mais alguma pergunta, uhum, eu estou à sua disposição. Mas a realidade que nós vamos enfrentar, ou estamos enfrentando, é essa que eu estou falando com você, Marcelo.
Tá certo. Então, eu acho que o senhor já deu um bom recado aí. A gente tem muitos caminhoneiros escutando nós pela Nacional do Rio de Janeiro, Nacional Brasília, e que está te ouvindo nesse momento, que eu tenho certeza que se identificou com tudo isso que o senhor está falando aí para nós.
Alô? Pode pôr isso no ar e você vai receber muitas ligações aí, tanto a favor como contra. Porque tem os bandidos que é contra, agora tem os honestos que é a favor.
Certo.
E eu estou aqui à sua disposição para aquilo que o amigo precisar, qualquer esclarecimento. Tá bom,
então. Um abraço, muito obrigado.
Seja por isso, tenha um bom dia aí.
Bom dia. Tchau. Nós ouvimos aí o José da Fonseca Lopes, conhecido como Fonseca. Ele é presidente da ABICAN, Associação Brasileira dos Caminhoneiros.